E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Resenha Corrida, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos que os corredores estão trocando ideia ou sobre assuntos que foram sugeridos para nós ou que simplesmente a gente tirou da nossa cabeça, certo? Se não bastasse as ausências, já começaram, viu, Mambinha? Começou lá da Itália, né? Começou da onde já se esperava. Já se esperava. Bruno, não, porque eu vou ter que dar uma corridinha lá em Roma, vou lá resolver um negócio no banco. Bruno ainda vai em banco. Velho, né? Itália, né? O pessoal deve pegar fila de banco ainda. E Bruno deu migué. Logo, quem que também é um relapso? Michel Bolt. Já aproveitou a porta aberta.
Quem?
Já, ou passa um boi, passa outro boi também. Então, começou. Boiada. Mas nós três aqui vamos segurar o piano com qualidade, eu não tenho dúvidas. E tem muitos assuntos hoje. Hoje nós vamos falar sobre maratona, tem uma febre da maratona. Esse final de semana teve o lançamento do livro do Hugo, que fez uma maratona por dia. Não exatamente no ano passado, mas entre 22 e 23, ali concluiu no ano passado. São Silvestre, vai mudar o organizador da São Silvestre. Um curioso. Sérgio Rocha falou que tem seus passarinhos que contam, então um curió me contou, é furo, hein? É furo. São Silvestre vai mudar de organização e será que melhora? O que, que dá para melhorar na São Silvestre? Vamos falar de São Silvestre também, porque é uma corrida adorada, mas um monte de coisa que dá para melhorar, né? Tem seus defeitos, sim. É a melhor e a pior corrida de cada um de nós e por quê? Então são sugestões que a galera vai jogando, por favor, fiquem à vontade aí nos comentários. Assuntos que vocês querem ver nas próximas edições do Resenha. Vamos começar aqui. E aí, Kiki, tudo bem? Eu achei que você tinha dado cano também. Começou a live, você sumiu aí embaixo na mesa, eu achei que você tinha vazado também.
Vai pegar nossa cerveja, mas estava quente. Não. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tio? Tudo bem, Jesse? Tudo bem? Agora, mais dinâmico, não? O nosso este mal-humorado, o Bolt, não está, então hoje vai ser una live tranquila y el bonitón de Bruno también dio furo. Mas vamos que vamos, va a ser bien interesante hoy sin la presencia de nuestros queridos
hoje,
amigos.
Hoy está todo mundo calmo, medicado, Michel, que es el polémico, no está. Entonces, todo para transcorrer na más perfecta paz. Mambinha directamente de Campinas,
Mambinha. Campinas. Tá de hoje. Campinas. Isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão nos vendo, beleza? É, terça-feira, hoje a gente furou, né, a gravação do programa de segunda, estamos gravando na terça, e na terça eu estou fora de casa. Mas...
Segundas-feiras, a gente tem gravado esse quadro às segundas, né, mas daí deu pino ontem... Então, Mambinha tá meio assim Minecraft, a imagem dele, mas o som está muito bom e isso importa mais. Certo?
Ah, beleza.
Vamos começar a trocar uma ideia, então. Nesse final de semana teve, eu vou soltar umas imaginhas aqui, ó, do Hugo Faria, que se tornou um amigo nosso. Ó que legal, ó. Isso aí que eu gravei lá na... Teve o lançamento do livro dele, que eu acho que seria o capítulo final dessa história do Hugo com a maratona, né? Ele que começou lá... Quando ele começou o projeto Propósito aí para fazer uma maratona por dia, por 366 dias, feito que deve colocar ele no Guinness, né? Ele tinha feito só uma maratona na vida, em treino, fez as 366, lidou com lesão lá no meio do processo, foi complicado, e concluiu. Né? E agora a cerejinha do bolo lançando o livro dele, muito legal. Que conta toda essa história, um livro muito bem ilustrado, muito bacana e tal. Mas o que eu percebi, vejam nessas imagens, imagine um cara, Mambinha, que era um cara de escritório, do nada começa a correr isso, jogar na internet, e é meio que um Forrest Gump brasileiro, ó. Olha o que, onde que um cara desse imaginava que uma multidão dessa, num domingo, ia lá só para dar um trote com ele, para celebrar esse feito dele, né? Muito louco. Um cara que brotou no mundo da corrida, né? E eu achei que era um gancho interessante da gente conversar, porque, no final das contas, o que ele fez é o bom e velho fascínio pela maratona. Como essa distância tem algo que seduz a turma, né? E como a galera tá em busca da maratona, né? Quando a gente começou, e cada um começou não exatamente no mesmo momento aqui, mas em épocas mais ou menos parecidas, não tinha essa coisa da maratona, né? Eu lembro que quando a gente se meteu a fazer maratona, a gente era uns pelego lá, solto na assessoria, também não teve uma grande comoção na assessoria, de um monte de gente querer ir junto, e a gente não tinha muito amigos em Sorocaba que também estavam indo. Agora, bicho, parece que você realmente tudo te empurra para maratona. Vocês estão percebendo isso, assim? Uma Kiki que está num universo de assessoria, uma Mambinha que está numa assessoria que é meio híbrida, triatlon e corrida. Mas parece que, assim, a galera já entra na corrida botando lá na frente a maratona. Não tem muito a coisa do acho que eu não vou mexer com isso. O que vocês percebem disso aí?
Vamos, José. Vai, você tem mais tempo que
eu. Quando eu comecei a correr, eu não senti essa pressão de ter que evoluir para os 42. É até interessante que, eu sempre falo, né? Uma das pessoas que me incentivou a correr, que é o Valdir, Valdirzinho, grande Valdir, gente finíssima, ele nunca correu uma maratona. E ele é um excelente corredor, tanto que eu demorei muito para conseguir pegar os tempos dele, né? Ele corre meia e ele acha que maratona não é uma distância legal, que ele vai machucar, uma série de coisas, e ele não me aconselhava a fazer. Eu fui evoluindo, né, naturalmente, 5, 10, 21, fiz muita prova de 21, e aí até convidei ele, falei, vamos fazer os 42 comigo, a minha primeira maratona foi SP City, ele fez os 21, para você ter uma ideia, eu dei aquela bela quebrada, como todo mundo lá na sua primeira maratona e na USP, né? E para você ver, ele começou a ficar preocupado que eu não chegava, ele voltou no percurso e me encontrou lá pelo, sei lá, 35, e voltou comigo correndo até, tipo, ele teria condições de ter feito a maratona, né? Só por essa... por ele ter ido me buscar e voltado comigo, né?
E até hoje não correu, Mambinha.
Não correu e o pior, né? Ele viu eu com essa experiência que me deu cãibra, eu com dor, uma série de coisas. Ele falou, tá vendo? Ele me chama de menino, né? Tá vendo, menino? Falei pra você não fazer isso, é muita coisa, não sei o quê. Só que eu acho que é natural de todo mundo que é aquilo. Você não se imagina correndo 10K, né? É que pra gente hoje é quase que banal, né? Você correr 10K. Em treino a gente faz isso e tal. Agora, você, putz, será que eu consigo correr uma maratona? Aí você faz o treinamento e tal, corre. Putz, eu acho fantástico o processo de correr a maratona, né? Então, para mim não tem essa pressão.
Botando 15 asterístico aí na frente da sua fala, né? Para deixar bem claro que quando a gente fala 10K é banal, porque são quantos anos correndo, Mambinha?
Eu tô a... Putz, 10, na já, nossa mais. Primeira... Quanto?
Mais de 10. Mais de 10, né? Mais de 10.
Bem mais. Eu acho que eu devo estar correndo há uns 15 anos. Assim, não tô falando que é fácil, né, gente? Todo mundo, a partir do momento que... Quem tá começando, eu já comecei a correr também, eu corria, a primeira vez que eu falei, comentei aqui que o Valdir me incentivou a correr, eu fui com ele, eu tava trabalhando em Curitiba, para quem é de Curitiba conhece aquele parque Passeio Público, ele tem 1 quilômetro a pista, né? Ele falou, Gessé, eu vou fazer meu treino aqui, eu vou dar 10 voltas, se você dá, cada volta tem 1 quilômetro, tenta dar umas 3 voltas, dá uma andando, corre um pouco, tal. Eu lembro que se eu corri 3 quilômetros foi muito. Corri assim, né? Andava, corria. E aí fui indo mais dias com ele. Fiz 5 voltas. Aí peguei a manha de fazer sem andar, fazer as 5 voltas completas. E fui aumentando a distância. Hoje, por exemplo, se eu fizer... vou fazer um treino de 10K. Não é algo absurdo para mim. Se eu for fazer uma maratona hoje... Não estou preparado. Eu vou ter que fazer todo o ciclo de novo. Então,
é evolução, é o seu, né? Momento. Quando a gente fala 10K, sim, porque 10K já foi um bicho papão para todo mundo aqui. Mas depois de tantas provas longas e tal, é uma distância que você corre a qualquer momento, com relativa tranquilidade, né? Então, é porque, às vezes, tem gente chegando no mundo da corrida, pode, de forma alguma, essas falas são pejorativas com 10K, não é? Todo mundo sofreu com 5K, todo mundo sofreu com
7K. Nem menosprezando 10K, né?
É. Como é se... que o assunto aqui está sendo
maratona, vou sair treinar, né? Vou fazer 20. Não.
Não.
Mas hoje você não... Assim, a gente não assusta mais, né? Para fazer 10K. Se você... Não. Que nem geralmente a gente faz treino longo de domingo. Às vezes o longo é 10. Já também. O longo é 12 só. Ah, então, acima disso que aí a gente começa. Putz, vai ser, por exemplo, 15K? Putz, eu sou muito ruim para tomar gel, essas coisas, em treino, assim. Aí eu já começo a pensar, putz, será que eu vou ter que tomar gel? Não vou, tal. Esse tipo de preocupação também que tem, né?
E aí,
mas eu acho que é a evolução de cada um. Não deve cair em pilha, e eu não tive esse igual... E não sei se a galera tem hoje também, viu?
Sí, yo concordo en parte con Jesse, pero eso es caer en pilha cuando usted está en una asesoría en grupo, ¿no? Y usted está comenzando y o bicho mordió en usted en el sentido de, ah, quiero correr más, quiero acelerar porque estoy viendo los amigos del grupo que corren, ya corren maratona o que están con tren de maratona, usted fica como que... con todo el mundo acontece, con inveja, una especie de inveja o ver los caras a la cima, ¿no? Mas, y ahí fican todos queriendo también hacer maratona, ¿no? Mas, yo concordo con que tengan cuidado, respeten el proceso, respeten la evolución natural, ¿no? Calma ahí, no es para salir o año que ven, si comencé ahora a correr 3K, ya para pensar en diciembre para correr maratona, ¿no? No es así que funciona. Se puede dar caso, como ya alguien ya conocemos, ¿no? Que va y corre maratona, entrena maratona, mas va, en la mayoría de los casos, va a pagar las consecuencias, ¿no? Por lesión o por maratona, eso era todo, ¿no? Fican ahí
porque,
como
no va. Y falando do Hugo, né, a gente foi numa corrida em Americana, encontramos lá, que é a cidade dele, né? E ele estava trocando ideia, ele convive com várias dores. O negócio deixou a sequela. Mas para ele, até isso é esperado. Porque o dele teve um propósito médico ali também. Ele está sendo acompanhado e vai continuar sendo monitorado no pós para entender o que fez no corpo dele, né? Então ele estava explicando as coisas que não teve uma mudança significativa, assim, do ponto de vista cardiológico, assim, mas ele tem lesões, né? Ele tem lesões acumuladas ao longo de apenas um ano, porque o volume foi absurdo. 42K todo dia. Ele teve uma lesão que ele lidou, acho que foi uma fascite, algo assim, né? Que ele lidou durante o negócio. Ele tinha que intercalar lá umas caminhadas. Então, o que que... 2016 era o ano da nossa primeira maratona. Das nossas três, na verdade, né? O Mambinha a gente conheceu no processo, foi lá que a gente ficou amigo.
Foi, na primeira maratona.
Da São Paulo City 2016. Mambinha, você não falou por quê, né? Você tava aí, o Valdir, que era teu amigo que te puxou para a corrida, não foi o estopim para a corrida, então para a maratona, então eu queria saber o que, que foi. Você viu numa revista? Você ouviu a história do cara que caiu morto? Por que você, meio isoladinho que estava lá, do nada, do Neida, meteu um 42?
É legal essa pergunta que vai... dar um gancho para outra coisa que eu queria falar. Eu comecei a correr porque eu estava muito acima do peso, né? A minha... um peso normal, assim, para mim, bom, é uns 70 quilos. Eu estava com 86, né? E eu estava num projeto fora da minha cidade, jantando todo dia fora, implementação de sistema. Todo dia a gente saía 8, 9 horas da noite, então você já sai tarde... Já chega no restaurante tarde, come mais tarde ainda, comeu, vai embora, dorme, acorda cedo e ficava nesse looping, né?
O problema é só comida, né, Mambinha? Te conhecendo, a gente sabe que o problema foi só comida. comer e dormir tarde. Deve ter sido só isso. Mesmo.
E quinta era happy hour, né?
Só quinta. Eu acredito.
Só quinta. É, só quinta e nos outros dias um vinhozinho era liberado também. Bom, também. E o Valdir, ele toda vez falava: ah, vou chegar no hotel, vou correr, vamos. Eu não, Valdir. Não vou nem pro hotel, vou direto pro restaurante, vamos com todo mundo, né? E ele, não, vamos correr. Aí quando eu tava assim, já meio no meu limite, eu falei, Valdir, semana que vem eu vou correr com você. Ele, vamos, eu te dou uns toques e tal, te ajudo, te dou as dicas. Eu falei, ah, fechou. Aí que eu ia pegar o gancho, né? O que eu ia falar? Talvez hoje a galera tá com muito foco em objetivo, em meta, em ser isso, em ser aquilo, em acordar 5 da manhã e tomar banho gelado. E às vezes as coisas chegam para você de uma forma que você tem que alcançar. Para mim, chegou diferente. Eu comecei a correr sem nem saber que tinha prova de 10K, prova de 21K. Eu comecei a correr por correr. Em Curitiba é legal que acho que toda primeira quarta-feira do mês, se eu não me engano, posso estar enganado, depois o pessoal comenta aí, por favor, tem a Corrida da Lua Cheia. É uma corrida simples, assim, que ocorre no parque, e aí tem o ranking anual. Puta, bem legal para incentivar você a correr todo mês, né? E aí eu comecei a fazer essa corrida lá também. Aí que eu fui entender que era prova, aí que eu fui entender que era uma maratona. Então, eu nunca tive o objetivo de correr uma maratona. Aquilo foi me dando vontade de fazer a partir do momento que eu evoluía na corrida. Então, hoje a galera começa ao contrário, né? A galera, às vezes, começa, putz, vou fazer uma maratona, deixa eu começar a correr. E aí, a evolução é meio rápida, assim, né? Se é uma pessoa que tá em forma já, não que nem eu tava, que eu tive que perder peso, uma série de coisas, se a pessoa já faz um outro esporte, teoricamente ela pode se sentir apta em fazer em 6 meses, né? Pulando um monte de etapa, né? Nós que ainda fomos rápidos também, né, nesse processo, eu acho que eu tava correndo há um ano e meio, quando eu fui fazer maratona, né? Mas é isso, acho que o principal é o como você faz, né? Eu fiz por estar gostando de correr. Eu queria correr. Eu lembro que eu corri todas as séries Delta que tinha em São Paulo, lembra? De países?
Que eram os países, né? Portugal.
Acho que tem até hoje. Colômbia, Portugal. Eu tenho as latinhas em casa, que vinha a camiseta. Japão, né? Aí, Corrida das Estações, corria todas. Era todo santo domingo, eu estava em São Paulo para fazer uma corrida. Mas corrida de 10. Nossa, fiz até... Eu acho que eu cheguei quase no... Putz, meu melhor tempo que eu imaginava que eu conseguia correr. Aí que eu fui aumentando de distância, só que quando eu aumentei, aí eu fui aumentando mesmo. E fui embora.
Kiki, se você for ver 2016, a gente foi... Eu acho que o lançamento da São Paulo City foi meio fundamental para a gente ir naquele momento para a maratona, né, Kiki? Que teve um marketing fodido e... A gente... Eu lembro, Kiki, de pensar em estrear numa maratona que eu acho que era Curitiba, uma maratona que eu acho que teve uma edição noturna. Não sei se é Curitiba, eu acho que era, tenho quase certeza que era Curitiba. Teve uma noturna e eu tinha tanto medo de correr no sol que eu falei, já que eu vou estrear na maratona, que seja à noite. Mal eu sabia, graças a Deus, não fui. Essa prova acho que nunca teve segunda edição. Nasceu morta, porque você imagina correr uma maratona 10 horas da noite, o que acontece?
Mataram a ideia no ninho.
Mataram a ideia no ninho, claro, não faz o menor fundamento. Você imagina você 11 horas da noite peregrinando numa cidade deserta, horroroso. Se a gente achar ruim correr de manhã, você imagina no sábado da noite.
Viu? Se a galera reclama que tem lugar que passa e tá deserto, imagina a noturna.
Então,
vai estar deserto e perigoso.
Horroroso. E daí, Kiki, eu lembro que lançou a São Paulo City, Kiki. E começou, era um puta marketing, era um negócio legal. Eu até fiz um videozinho da dificuldade escrever, e dali eu acho que a gente era muito próximo, nós quatro, né? Eu, você, o Brunão e o Bolt. Eu acho que ali foi fundamental. A gente está no universo de corrida e o lançamento da City. Eu acho que sem a City não teria sido exatamente naquele momento. Mas, Kiki, da minha parte, eu tinha no dia, assim, no dia, na época, lá no julho de 2016, eu tinha um ano e meio de corrida e uma meia maratona quando eu me inscrevi. Ali foram, acho que, 5 meses do momento da inscrição até a prova para nós. E eu fui atrás, acho que, de fazer mais uma ou duas meias. Mas eu tinha uma meia quando eu me inscrevi. Uma meia para 2:10. Então, se for ver bem direitinho, eu não tinha nada que ter feito maratona naquele momento.
Igualmente, eu tinha duas meia maratona, 2:20, não? Mas sofrida, sem treinador, essa história de macho, Rambo, alfa, não? Alfa tonto. Aí, com isso que fomos... Lembra que o início dos canais foi isso, não? Gravar nossa experiência...
O canal cresceu aí, foi essa jornadinha. Ô, Kiki, mais uma coisa, é verdade. Eu acho que o Luciano estava precisando ter os primeiros maratonistas na assessoria, que era super nova, ele não proibiu. Ele deu uma incentivada. Foi tudo, não foi nada por baixo dos panos. A gente foi treinado, né? E claro, chegamos lá. Eu acho que foi muito honesta a nossa primeira maratona. Eu acho que foi muito assim. A experiência foi toda boa. Eu lembro que no final do vídeo da nossa primeira maratona, no Jockey, eu te pergunto, traumatizou, Kiki? Ou dá para fazer de novo? Você não, já que era a próxima. Então, eu acho que essa é, no final, é a cerejinha do bolo, né, Mambinha? Se, é não ser uma experiência traumatizante. Bom, dificilmente você vai fazer uma excelente primeira maratona, né?
Vou aproveitar esse gancho. Perto
do seu potencial, né? Mas pelo menos que não seja traumático, né?
Michael, vou aproveitar esse gancho, Jesse. Pega, tá sentado. Eu fui o primeiro que fez 2 maratonas, porque depois fui para Nova York. O primeiro que fez uma meia.
Você abriu caminhos aqui, então.
Abriu caminhos, só eu.
A galera nem sabia que era major, o Kiki já estava com Nova York nas costas.
Nem sabia.
Nem sabia onde ficava Nova York, já imagina.
O Kiki, ele correu, a gente correu em julho, daí ele correu de novo em novembro, né, Kiki, Nova York? Novembro. Sim. E aí, na confraternização da MUVI, o Kiki, a hora que ele chegou e jogou a medalha de Nova York na mesa, pensa num velho que virou a sensação do bagulho. Tinha 30 corredores.
O Kiki sabe ser estrela, né?
Era um assombro, porque a gente foi, né, naquele momento, os primeiros. Era uma assessoria que estava engatinhando, não tinha ninguém. Então, a gente foi meio cobaião, assim.
Eu trouxe presente na sacola de... Eu peguei várias sacolas. Essa sacola pós-corrida.
Saquinho de guarda-volume. Que dava aquilo que parecia que era aqueles bolo de Santo Antônio que dão assim no final da missa de Santo Antônio. Todo mundo
pegar queria pegar. Pegar o brinde assim. da Expo e dar para a turma, né? Peguei para você.
Mão de vaca, né? Deu de vaca, graça, foi lá. Nada comprado. Ele só deu coisa de graça. Assim. Tudo que ele ganhou na Expo, ele deu.
Sem
vergonha, mas o primeiro com uma média e o primeiro com 2 maratonas. Chupa a sociedade.
Porque é aquilo, né? No final das contas, nós não vamos ser moralista de falar a hora que é a hora certa, a hora que é a hora. Afinal, cada um, como diz meu pai, passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? Cada um vai. Mas assim, é inegável que os tempos são outros e hoje. Basta ver os números, né, cara? A gente vê, por exemplo, uma São Paulo City hoje. Você vai ver, tem muita gente, tá muito maior. Maratona de Porto Alegre do ano passado tinha 7 mil pessoas. A nova maratona da New Balance já tem acho que 4 mil pessoas nos 42K. É gente migrando dos 21K pra caralho. Mulher pra caramba fazendo maratona e só não tem mais por conta das dificuldades que a gente sabe, que é difícil para elas treinarem às vezes num horário mais cedo. Mas é inegável. O fluxo para maratona é outro, completamente outro em relação a 2016, né, que a gente está falando. Óbvio que nesse universo vai ter uma galera entusiasmada, né? Vai ter uma galera que vai mesmo queimar etapa e... Ah, velho. É aquilo. No final das contas, às vezes a única judiação é, claro, um risco de lesão e a pessoa pegar ar de uma distância que é sensacional, né? Eu não digo
pegar um bode, né?
É, eu não digo que precisa fazer toda hora, mas, porra, é uma distância que dá para fazer todo ano, né? Escolhe uma lá que você gosta e tal. Quando eu tava na preparação para a primeira, você lembra, Kiki? A gente foi na chegada da Maratona de São Paulo, foi muito legal. A gente foi, né? Primeira vez que a gente viu uma chegada de maratona, pra gente teve um efeito super legal lá, de se entusiasmar. Pra nossa, faltava ali 2 meses, né? Sim. Só que eu fui num ônibus para essa prova, um ônibus que saiu aqui de Sorocaba de corredores. Cara, tem uma galera, o Honório e um outro cara que eu não vou lembrar o nome, eles estavam tudo na primeira maratona, né? Na Maratona de São Paulo. Que a dificuldade é parecida, né, com a City, assim. É, só que é mais quente. Bicho,
eles pegaram a Maratona de São Paulo, acho que é mais difícil, hein?
É, mas no conjunto é mais difícil, porque é quente, né? O percurso acho que é bem parecido. É, ah, e tem uma outra coisa, que também a subida tá no final, tem túnel no final. É mais difícil, é mais difícil. Mas, cara, eu lembro desses dois caras, o Honório tava até treinando com a Move, ele voltou a treinar corrida uns tempos atrás aí. Mas ele foi falar de maratona anos mais tarde e o outro desistiu na primeira. Falou já que não queria mais saber disso aí. Então foi altamente bode para eles já durante a prova. Terminaram sem querer mais mexer com o negócio. E fizeram... E foi sofrido. Eu lembro na época. Foi bem desgastante para eles, né? Tiveram que andar muito. Então, assim, a única coisa, pense bem, para não ser uma experiência ruim, né? De você pegar um bode para um negócio que é legal. Eu acho que, assim, a primeira maratona perfeita, ambições. Vamos falar de ambições, né? Eu acho que, mano, você conseguir fazer uma primeira maratona sem andar, eu já acho que é check. Eu acho que já tornou o negócio legal. Eu acho que você, puta, você quebrar num ponto de ter que andar depois dos 30 em algum momento, eu acho que já é meio chato. O que vocês acham?
Não, eu não acho que não. Ah. Porque depende, cara. Maratona é uma caixa de surpresa. Não? Então, se para o experiente, entre aspas, é uma caixa de surpresa, imagine para alguém que está começando, não? Que está com essas suas primeiras maratonas. Eu sim, o que posso falar é que confie no processo, respeite o processo de los treinos, certo? Confie em seu treinador, se é que tem treinadores, não? E não saia dessas regras básicas, não? Me explico? De cuidar do processo, confie, se dedica a isso. Mínimo são 4 ou 5 meses, por lo básico, dependendo de seu óbvio, de su atitude física que esteja para no início, não? Mas isso, andar, cara, pela primeira vez, está bem, não? Eu não acho um problema. O problema eu acho que não tenha a preparação certa, não? Certo?
E não esquecer de seguir o que você treinou na maratona também, né? Às vezes isso é uma das coisas mais importantes. Porque depende se você não tá tão, não é tão experiente em meia maratona, essas coisas. Você pode se empolgar, achar que o ritmo você vai conseguir manter e tá num ritmo um pouco mais forte, e aí, por um descuido da forma que você tá fazendo a maratona, te traz uma experiência não tão boa, né? Eu, na primeira, eu tive que andar, deu uma cãibra na minha panturrilha gigantesca, aí eu passei por uns 5K que eu tentava correr, dava cãibra, tentava correr, dava cãibra. Aí, com o tempo, eu consegui meio correr mancando e terminei, né? Mas não foi o suficiente para me deixar frustrado com a distância.
Até porque você terminou num tempo legal, né, maminha? Você estreou o quê? Perto de 4 horas, não foi isso?
3:58, acho.
É, pô, já estreou bem assim. Demais, né? Não foi o bastante para... Você já tinha como mensurar que foi uma boa estreia mesmo? E daí, no teu caso, instiga mais, né? Você fala, puta, imagina se eu conseguir não andar, né? Dá pra derrubar esse tempo e tal.
Nossa, eu puta vacilada. É que maratona, putz, é muito gostoso maratona, que você tá correndo. Eu encontrei com um grupo, mas natural, assim. Nem conhecia ninguém. E tá quando você escuta a passada da galera e a sua tá na mesma, e você vai
assim. Pelotão.
E você vai. Tchuf, 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 tchuf. Você nem tá vendo o peixe que você tá. E eu, putz, verde, 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 verde. Fui que foi, falei, ó, encontrei o lugar aqui onde eu vou terminar essa maratona. Ia. Chegou uma hora, eu falei, Jesus, esses caras são muito rápidos.
Não quebraram, não. Quebraram você, maminha.
Mas daí já era tarde demais, né?
Não, é. Mas entrar, tá bom. Entrar em pelotão no meio de prova, se lada, não é certo.
Você é tem que estar muito seguro do que você está fazendo, viu?
Sim, isso aí. Mas é isso, gente. É, Hugão, parabéns mais uma vez pelo livro e tal. Vou colocar na descrição aqui o link do livro do Hugo também. Tá bem bonito.
Sensacional. Está na, tá na história.
Está na história. Oye, você sabe se tem alguém mais que fez isso aqui no Brasil? Alguém mais que fez isso?
Não, ele fez único. Desse jeitinho assim, uma por dia, e tanto que ele fez a 366, sim. Porque até onde se tem notícia, tinha um cara que tinha feito 365. Então, em tese, com a 366, ele está esperando o Guinness validar para... Então, exatamente igual ele assim, não. Não tem nada.
É, muita coisa.
Não, é, mas vai, não, logo não, vai aparecer não, algum aí. Logo vai aparecer bom, algum para tentar.
Aproveitando eu fui também o sábado ao evento de junho, não? O dobro ou nada. Você está no outro extremo. Também outro extremo.
De é outro tipo de doido. Outra espécie de doido.
Sim, esse é ele, para quem não saiba, Júnior, ele corre o dobro da distância que está correndo, que está na prova. Se la prueba es de 21, él corre 42. Si es 42, él corre 84. ¿Cierto? Entonces, ella fue convidada. Pueden procurar ahí no histórico del canal Corredores. Fue entrevistado en cara junior, en cara muy simpático, gente boa, cara simples, ¿no? Y él fez el libro, segundo libro de él, contando básicamente cómo él fez eso en las medios. Porque en las medios, obvio, está fechado el percurso, ¿no? ¿Cierto? Y todas las los detalles de cómo él fez esa
logística
de hacer o dobro de la maratona. Sin comentarios, exactamente
no extremo. No es fácil, no. Yo ya acompañé algunas que él fez, que él, além de fazer, ele vai fazendo stories, né? Então dá para você entender como ele faz, né? É bacana.
É aquele negócio, né? Falam para você não arrumar briga no trânsito, que tem sempre um mais louco que você na corrida também, né? Corrida sempre tem um mais doido. É, então, também o livro aí, Dobro ou Nada aí também. Vou ver se eu acho o link. Põe os dois aqui embaixo, beleza? São Silvestre. A gente...
Pergunta antes do tópico. Que fonte é essa?
A fonte é quente. Curió. São mais de um Curió. Por que você sabe que aonde tem fumaça tem fogo? Porque são duas fontes completamente diferentes que chegaram até mim com a mesmíssima informação. Na verdade, a primeira fonte falou de um organizador conhecido do mundo running que estaria frequentando muito o prédio da Gazeta, que é lá a Fundação Casper Líbero, né?
Espiões, o cara da banca, tem uma câmera e vem tá subindo.
Não, muito não é que eu tenho um amigo que trabalha naquele prédio e ele falou, cara, a coisa não tá saindo daqui.
Aquele cara não é o organizador daquela lá?
Isso. E daí, no domingo eu estava num evento com outros organizadores. Aí eu falei, o coisa lá. Ele falou, tá tudo se ajeitando para ele pegar. Né? Então, tudo leva a crer, ao contrário do que muita gente imagina, a São Silvestre não é da ESCOM. Né? A ESCOM ela é contratada, uma organizadora que é contratada para fazer uma prova para a Fundação Casper Líbero, que é dona da prova e tal. E faz muito tempo, não sei exatamente quantos anos é a ESCOM que faz essa prova, mas quase que se funde. Né? Um monte de gente acha que eles são dono, mas não são. Então, tudo leva a crer que já em 2024, e tem umas coisas acontecendo assim que dão sinais de muitas mudanças. Assim. Por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail, loja da São Silvestre. E Até onde eu sei, nunca teve essa loja. sãosilvestre.com.br. Já viram essa loja?
Não.
É uma loja, vejam aí, com tudo da São Silvestre. Tudo que é produto. Porra, a gente não conseguia nem camiseta direito da São Silvestre, né? Não, não, não tem aquele lance de memorabilia, né? Você vai na maratona de Nova York, tem 150 produtos para você comprar. A São Silvestre, a prova mais forte do Brasil, não tinha nada, né? E às vezes tem umas camisetas mequetrefe, tem ano que tá feia a camiseta. Esse último ano tava legal, por incrível que pareça. Mas tem esse site aí que tá um monte de produto, sim, então vocês estão investindo. Viu aí, Kiki?
É, sim, tem boné, média...
Não, uma porrada de coisa. E você vê que já não tem vínculo com o IASCOM, né? Então, assim, vão surgindo os indicativos e realmente deve mudar. Eu não vou dar o nome da organizadora porque eu não quero atrapalhar nenhum tipo de nada, certo? Não quero ser culpado por nada, mas é talvez a organizadora que faça as provas mais redondas de São Paulo, né? Então tem um know-how da hora e isso vai pautar a nossa conversa aqui, certo? Não há aproveitar esse gancho de uma possível mudança de organização para a gente falar sobre São Silvestre. O que dá para mudar na São Silvestre para tornar a experiência muito melhor? Porque é fato, tem um monte de coisa para melhorar, né? Eu já, nos últimos 2 anos, eu voltei a correr a São Silvestre, a Tchuca nunca tinha corrido, então a gente foi no ano passado para correr, no retrasado para correr a primeira vez dela, e no passado, e a gente combinou, falou, vamos parar de se ferrar no Réveillon, e vamos sempre correr São Silvestre? Aí, à noite, a gente acha um lugar para comer a ceia, porque não vamos ficar quebrando cara em praia, se fudendo com fila de mercado, falta água na praia, enfim, beleza. E a gente se propôs a fazer esse ritual. A gente meio que vai tentar correr São Silvestre para sempre. E, cara, agora, né, em dezembro, ao chegar lá, o primeiro contato que você tem, você faz a inscrição, né, beleza? Aí você chega no kit, né? Já é uma expo gigante, porque ela é, acho que talvez a expo mais demorada que tem, acho que é uma semana de expo entregando o kit, porque é gente pra caramba. Mas no sábado, que foi o dia que eu fui, né, Kiki? É o dia que o povo chega literalmente de ônibus. É ônibus chegando do Nordeste, é ônibus chegando do Sul, e o povo tá de mala na expo.
De mala,
cara,
de mala.
Penúltimo dia do ano, último dia de Expo, tava levando 4 horas para pegar um kit. 4 horas, bicho. Então, assim, zona 1, entendeu? A Expo também um pouco conturbada, ela é uma Expo, parece que tá arranjada, não tem aquele ar de major. Tem uma brincadeira falando que a São Silvestre é major, né? Mas, sim, porra, ela poderia ter ares de major mesmo. Ela é um evento que a gente cresce ouvindo falar dela, que ela merece o melhor que a gente pode ter em matéria de prova, experiência, expo e corrida.
Foi no, né? Foi no ginásio do Ibirapuera a retirada de
kit? Não é um ginásio, né? Um pavilhão, né? Merda, eu sou ruim de memória, Mambi, eu não sei o nome daquele lugar. Mas foi um lugar meio inédito ou inédito depois de uns anos, né? Cara, eu e a Tchuca optamos por ficar enrolando por 3 horas até a fila acabar. E deu certo. Então, em vez de ficar 4 horas numa fila, a gente optou por ficar na resenha com o público lá nosso, com a galera da corrida, com amigos. E a hora que a gente faltava meia hora para acabar o horário limite, a fila acabou sozinha, a gente foi lá e pegou o kit. Mas, cara, eu vi aquele povo de mala depois de 10 horas num ônibus, ficar mais 4 horas em pé. Então, acho que ponto 1, né? Entrega de
kit é uma puta
zona, né?
Ponto 1 seria valor de inscrição, na minha opinião.
Muita reclamação nesse
sentido. É muito caro.
É a prova mais cara do ano, para muita gente.
Para uma prova de 15K e pelo número de participantes, né? Se você... Teoricamente, ao mesmo tempo que você tem que ter mais estrutura, você também consegue dividir mais entre os inscritos. Pelo que eu estava vendo aqui no Google mesmo, 35 mil pessoas estavam inscritas na São Silvestre 2023. Então, para mim, a primeira coisa seria o preço.
Esse é o tamanho de uma major, não? Essa quantidade de pessoas são poucas corridas no mundo.
No mundo,
que tem essa quantidade de corredores, não?
É muita gente, né?
Mas lembra, Jesse, que nesse preço, nos últimos anos, tem aumentado o preço, não? E o pessoal vai em peso, não? O preço, ah, que, né? O preço pode ser que alguém não vai por o preço. Ah, é possível, é possível. Mas eu, além do preço, Jesse, que concordo com você, eu vou o kit, de entrega, não? É muito simples. É muito simples para o tamanho do evento, a importância do evento. O kit é quase que simbólico. Tem outras provas que a metade é preço.
É pobre.
Você, o kit é pobre. Tem um kit muito melhor. Qualquer empresa que queira vender um produto, esse gel, não sei, um gel, uma vitamina, uma proteína, estaria feliz com que tenha todo esse pessoal aí levando os produtos dela, não? Eu não sei se é marketing, eu não estou por dentro das organizadoras, não? Mas o preço concorre, se o preço é relativo...
É, só para deixar todo mundo a par, né? Às vezes alguém não tentou se inscrever, não sabe, mas o valor foi R$240, certo? É.
O famoso 500 pau para o casal, né, bicho? É grana, né?
É grana.
E, cara, realmente, assim, a gente vive falando, né, que o fundamental numa prova é aquilo, aferição de percurso, distância correta, horário de largada, pá, pá, pá. É muito mais importante que, às vezes, kit. Mas, cara, o poder do nome, você consegue fechar umas parcerias, ter um kit parrudo, né, para incrementar o teu kit. Então, bicho, teve anos de camisetas muito ruins.
Nossa, fiz um ano só. O ano que eu fiz, eu achei horrível a camiseta.
Muito fina, muito vagabunda. Então, assim, às vezes é o básico, né? As medalhas são sempre... O ponto alto é a medalha, né? Sempre espetáculo e tal.
Muito bom.
Mas, cara, o kit é muito pobre. Né? É, elas são lindas. Mas o kit é muito pobre, né? Daí a gente vai para Expo. Esse caos, né?
Não poucos lugares, né? Lugares muito bem escolhidos para comportar 35 mil pessoas indo retirar kit, né?
E, Bambinha, não adianta. No sábado é o grosso.
Sem contar que a maioria das
pessoas... Para ficar 3 horas numa fila. Eles sabem quanto vai chegar de pessoa no sábado. Você tem lá 35 mil pessoas inscritas, 15 mil kits foram retirados de segunda a sexta, 20 mil pessoas vão aparecer no domingo, bicho. Né?
Sim.
Então, Expo, assim, dá para melhorar muito, né? Pensando numa eventual nova organizadora ou que fique a mesma ESCOM, bicho, tem que ter staff pra caralho, chamando a galera. Maratona de Porto Alegre. 10 mil pessoas lá. Bicho, são 10 minutos pra pegar kit. Sabe, assim, os staffs são espertos, são treinados, vão chamando fila. São Paulo City.
São 10 minutos que se você ficasse meia hora na fila, tudo bem, até aceitável, né?
Aceitável, agora, caramba. Você sabe que você foi no dia de pico, né?
Sim.
Mas 3 horas não dá, mano. 3 horas não dá. Então, Expo tal. Aí vamos pro dia da prova. Mano, você não tem uma onda de largada. Porque a São Silvestre, beleza, ela é folclórica. Eu corri de Branca de Neve, outro dia eu corri de ambulância. Tem nada a ver o fato dela ser uma corrida festiva, um réveillon de corredor, com o fato de eu tentar correr ela a sério. Eu posso correr de Branca de Neve tentando fazer meu melhor 15K da vida, ou tentando bater minha melhor São Silvestre da vida. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, se convencionou e foi se tolerando ao longo do tempo, a São Silvestre é uma puta zona impossível de correr. Só consegue correr se você madrugar e ficar lá na frente, que é assim, bicho. Você tem que chegar lá às 5 horas da manhã, acho. Então, assim, onda de largada. Cara, larga na Paulista com 8 faixas, sei lá. Dá muito para dar fluidez pro negócio, se tiver uma organização, se tiver onda de largada. Pelotão A, pelotão B, pelotão C, baias, né?
Esse ano, claro, não teve, Maicon?
Não tem nunca, né, Mambinha? Larga tudo não, mundo junto, embolado. Teve. Não, mas
eu fui,
assim...
Ó, eu fui um ano só, e eles estavam... Foi aquele primeiro ano que eles estavam muito preocupados com o negócio de pipoca.
Não, Mambinha, mas o lance que eu tô falando não é... não é baia, simplesmente. É onda. É você... por exemplo,
entendi,
as largadas começarem às 7, de 5 em 5 minutos, blum, blum, você já correr desenvolvendo. Por exemplo, eu vou fazer a segunda vez agora a tribuna. Eu não sei se a tribuna manteve isso. A tribuna também sempre teve fama de ser uma prova rápida, mas que tem muito grupo de caminhada e tal. Então, chegue cedo para ficar lá na frente se você quiser fazer uma tentativa de RP nos 10K. No ano que eu fui, por ser pandemia, foi onda. Bicho, você já largava no teu máximo, né? Então, São Silvestre tem condição de fazer isso. Não, não simplesmente baia. A, B e C.
Ah, entendi. D.
É onda mesmo, onda. Eu tô na largada A das 8 horas. Eu tô na largada A das 8h15. Eu tô na largada A das 8h20, né? Entendi. Porra. Seria legal demais poder correr a São Silvestre. Dane-se se eu tô de fantasia ou não, mas... Você dá a chance de ser uma corrida de verdade, porque, cara, a São Silvestre é... Às vezes a gente vai na farra, e eu nunca me propus a correr ela sério, em matéria de tempo, assim, mas, cara, é uma prova difícil, bicho. É um percurso lazarento. São 15K difíceis, velho. Então seria legal você estar super treinado e falar, cara, esse ano eu vou tentar baixar de 1h10.
Mas melhor. Aí eu acho que já é tirar um pouco o brilho da prova, vamos dizer assim. Sim. É raro, muito raro, muito raro quem tá ali para fazer um tempo, entendeu? Você vai ali para levar, por exemplo, a Tchuca. Ô, Tchuca, você nunca correu uma São Silvestre? Eu já corri, vamos lá, é legal. Vamos fantasiado, não vamos. Puta, vamos fazer festa, vamos parar lá no quilômetro 41, que a galera... tem cerveja, não vamos parar, vamos subir direto, vamos fazer um grupo, vamos de busão, de Sorocaba e não sei da onde. Eu acho que é mais nesse... Putz, você já teve tanto tempo no ano para fazer tempo, né?
Vai fazer umas coisas diversas. Eu nunca vou atrás de fazer tempo, mas eu acho legal você dar a possibilidade.
Tipo, não me importaria tanto com isso, não. E o Canela Seca, que a gente sabe... Aqueles caras que é rápido, magrinho, um palitinho, eles estão lá na frente. Então eles vão correr rápido. O resto é a gente. Vamos.
Os 34.500, 690. Ficamos atrás na festa.
34.980, que tem 20 super rápido, 10 deles são.
É verdade.
Da África, né? Keniano, alguma coisa assim. O resto somos nós outros.
Mano, também eu votaria, por favor, que colaborem com o grupo de quilômetro 41. Colaborem, que nos deem esse espaço e que mantenham esse
espaço. Fiquem tirando eles, né, pô? Deixa os caras da cerveja lá, meu.
Que não nos tirem. Hoje em dia faz parte. Eu não imagino qualquer corrida nossa em Brasil. No, sin ese punto, ¿no? De kilómetro 41, ¿no? En especial los
asesores
motivos obvios, ¿no?
Ya es tradición. São Silvestre é tradição.
Pare de invocar com os meninos.
Igual você vê São Silvestre e não vê o cara com a placa de cerquilho.
É verdade. Aliás, ó, vamos,
enquanto
a gente
vai
falando, ó, vamos soltando imagens da São Silvestre enquanto a gente conversa. E. Caras, e assim, esse negócio de coibir pipoca, ó, o único jeito do Bolt aparecer na live é puxando imagem recuperada. Olha lá, de ambulância, puta cara do céu, foi muito legal correr de ambulância. Eu vou te falar, 80% das pessoas que mexeram comigo...
Pô, você teve
mexeram...
que segurar nela ainda. Não,
meu caía. Braço acabou, cara. Depois de 10 km, não aguentava mais meu braço.
Como que corre? Correu igual um robozinho.
Não, porque se eu soltasse o peso da ambulância, esse suspensório não ia aguentar. Falei, bicho, pra essa ambulância chegar no final, essa sirene aí já ficou pro caminho. Ela foi despedaçada, mas chegou. E o mais legal é... Não tem nada a ver com o assunto, mas no final... Eu olho, eu desovo ela lá num monte de lixo, né? Aí a gente foi para a saída e aquele monte de interdição. Não, Chuca, vamos voltar para trás que eu acho que a gente consegue melhor. A hora que eu volto, um mendigo usando minha ambulância, cara. Eu um mendigo delirando vestido de ambulância. Muito legal. Olha lá, os puta louco.
E... Oi, que legal.
Cara, e daí tem o lance do... Esse negócio de coibir pipoca, eu tava falando com o Sérgio Rocha no domingo sobre São Silvestre, né? E daí a gente tava... É uma prova desse tamanho que não tem arena de chegada, não termina em festa. Atualmente, eu não sei se vocês foram nos últimos 2 anos, você chega na Paulista, ela tá toda fechada dos dois lados, não tem mais muvuca de gente esperando a chegada dos corredores. Você não pode ficar na Paulista. Então você chega, eles dão a medalha, o kit pós-prova, que é pior do que o kit pré, é um torrone, exatamente um torrone e uma medalha dentro de uma sacola. E você é expurgado da Paulista e você já é jogado para uma paralela onde você, às vezes, é uma puta dificuldade para chegar no... Olha o niche aí. É uma puta dificuldade de você chegar no teu carro.
Consegui encontrar, assim, foi... Nossa, difícil.
Imagina, encontramos o nicho na São Silvestre. Mas daí, Mambinha, o nosso carro, eles interditam, assim, 10 quadras para frente da largada e 10 quadras para trás. E o nosso carro tava do outro lado da Paulista. Bicho, eu não conseguia chegar no meu carro, cara. Então, assim, mano... Tem gente do Brasil inteiro.
É que metrô é muito complicado pegar metrô. Qualquer dia eu te explico, Maicon, mas dava para você ter pego um metrozinho.
Ah, então.
Mas na próxima, o Bolt faz um mapinha, um desenho para você.
O Bolt me largou solto lá. Mas daí, Mambinha, velho, uma prova igual a São Silvestre podia terminar em festa. Até palco já tem na Paulista, por causa do show da virada da noite, Mambinha. Sim, bem sim, costuradinho. Sim.
Acho que eles podiam jogar pro outro lado, né? Porque para não atrapalhar quem chega, né? Que é o mesmo lado da saída, né? O mesmo lado da largada. A gente larga, né? E aí, cara, a chegada é do outro lado, certo?
Sim. A maratona do Rio de Janeiro é uma parceria lá da Spiridon e da Dream Factor. A Dream Factor é uma empresa que cuida de evento. Bicho, você chega, a chegada da Maratona do Rio. Que é um festival, na verdade, ao longo de todo dia tem 1 milhão de ativações acontecendo. É show de não sei o quê. No último tinha, acho que, o Tony Garrido, show do Tony Garrido. A galera, as provas no mundo inteiro, e o Sérgio estava me contando isso, né? E é uma coisa que a gente já viu também acontecer, Mambinha. Ao longo do mundo inteiro, os organizadores, eles estão brigando pelo tempo de arena, né? É o tempo que você consegue segurar o corredor na prova depois que ela acaba, bicho. É a chance que você tem de mostrar patrocinador dar café, de dar três corações, dar o negocinho aqui, ó, que aliás eu tomei isso aqui agora, uma delícia esse negócio aqui, ó, um café com doce de leite.
Tá a tela pequena, Mike, não vai dar pra ver.
Mas enfim, de você oferecer massagem, de oferecer piscina de gelo, de não sei o quê. Bicho, São Silvestre termina você enxotado, cara. Você
pega comercial, né? Aproveitar um pouco mais o comercial, né?
Show! A gente quer fazer um carnaval, é o último dia do ano, tá uma puta farra, a galera quer confraternizar. Segura a galera ali até meio-dia, bicho, pelo menos. Põe uma música, põe uma banda, faz um fervo. Entrega medalha num palco. Onde entrega a medalha da São Silvestre? Quem são os vencedores da São Silvestre? A gente vê pela Globo antes, né? Cara, eu acho que vai mostrar o mendigo, ó, nesse momento aí, ó. Eu acho que eu consegui filmar o mendigo, não lembro. Aí eu me desfazendo dela.
Vinculando na ambulância aí, pra sempre.
A São Silvestre, Mambinha, você vê quem ganhou na TV. Então não tem sequer um palco ali para a galera juntar em volta, ficar aplaudindo. Se tem
um recorde, né? Dá para brincar com o recorde, colocar o nome de quem é.
Olha lá o mendigo, bicho. Cara, isso não foi combinado. Eu voltei e encontrei com ele, cara. Olha que figura.
Ai, que figura.
Eu nem sabia que ia ter isso. Eu não lembrava que tinha filmado. E aí, o chá verde, né, Maminha? Afinal de contas, é o último dia do ano, né, filho?
É super. Viu? super recomendado.
Ah, cara, ó, São Silvestre é daquelas, né? Façam, é divertido, mas dá muito para melhorar a experiência toda. Dá para ficar super mais divertido. Ah, tá com a camisetinha do KM 41. Deixa eu pôr você na tela.
Ah, lá. Ah, aí sim, tem. Agora deu para ver, Kiki.
Agora, tchau, Mania, tchau, Canal Corredores, tchau... Como é? Corria no ar, bem-vindo a 41.
É isso aí. E mais alguma coisa? É isso, né, bicho? Tem muito para melhorar na experiência, né? Dá para ser uma prova... Tem. É a prova mais legal do Brasil, né? Assim, assim... Você só é corredor quando você chega em casa e fala para os parentes que você fez uma São Silvestre. Então, pô,
maratona São Silvestre, né?
E também, cara, é uma prova que é altamente recomendável. Altamente recomendável. Lembra que eu estava em Buenos Aires, agora fim de ano, e eu fiz a 31 a São Silvestre de Buenos Aires, né? Que tem apenas 13 anos, não? E aí, quando eu estava conversando com o pessoal da entrega de kit, não? Quando eu sabia que eu estava aqui no Brasil, não? Eles se ficaram assim todos emocionados, não? Com a São Silvestre nossa, que já vai para 100 anos.
Cara, deve ser uma vontade. América do Sul inteira deve ter vontade de correr.
90 é imagem, né? Ah, edição de 100 anos é 2025, né?
Sim, sim. Essa
pertinho. Acho que tá pertinho.
Cara, eu lembro quando eu estava criança, bem criança, não? Na TV, em mostravam na TV a São Silvestre.
É, que era outro horário, né?
Sí, era como representando la entrada del año, ¿me explico? Y en la TV mostraba a San Silvestre, estamos hablando de eso que era varios años atrás, ¿no?
Y qué criança assistindo a quinta edição da São Silvestre.
No, assistindo no quê, né? Vem me falar que tinha TV, Kiki. Certo. Era a rádio novela, era no rádio, o Kiki ouvindo.
Branco e preto, cara. E eu lembro, eu vou procurar na foto, vou mostrar para você. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui no Brasil, as primeiras coisas é ir para São Silvestre e estar no público aí. Estamos falando dos anos 2000 e calculo eu 2005, 2006, me fui a ter um bebê. Eu tenho foto na São Silvestre aí na Paulista, para mim isso era fantástico, não? Participar, ver ao vivo na São Silvestre, que por muitos anos você sabe que existe, que é uma corrida muito famosa, não? E para mim, cara, eu agora me arrepio, não? Puta, presenciei a São Silvestre, não me explico? E corri, e bebi, e me reí muito na São Silvestre. Então,
recomendo... É uma pena que a gente não preparou aqui, lembrei agora, o Bolt também correu, acho que a primeira São Silvestre, né? Tem foto dele aqui.
Reformula essa frase. O Bolt correu a primeira São Silvestre? Não, caralho. Faz 100 anos.
Isso? Foi a primeira corrida dele, né?
Não, a primeira corrida dele.
Mandei aí para você, Marco. Tenta abrir aí rapidinho.
Você mandou a...
Viu? Rapidinho. O Kiki tocou num assunto muito, muito legal, né? Quando a gente fala do que tem para melhorar, não significa que a prova é ruim, né? Quem nunca correu é uma puta prova. Eu também nunca corria São Silvestre por dois motivos. Eu imaginava que, putz, final de ano, vai ser aquela muvuca que o pessoal vai tentar sair rápido porque tem que passeia. Meu, puta prova legal de ir, me divertir pra caramba. Se você não for viajar, por exemplo, é um puta programa, vale a pena fazer. A gente enfatizou coisas que tem para melhorar, mas ela é fantástica. É uma, para quem é corredor, é uma prova que tem que estar no currículo.
Eu não sou muito bom de compartilhar a tela aqui, não sei se eu sei fazer certo, mas eu vou tentar. Vocês me falam se está dando certo. Olha. Tá compartilhando ou não?
Tá. Vai abrir. Abriu. Aí.
Olha o nível do Michel. Nossa, olha o nível do Michel, número de peito, realmente, perceba.
A medalhinha. Peito
mesmo. Medalhinha furreca total, parece aquelas de honra ao mérito comprada na padaria.
Tem mais uma foto pro lado aí.
E um numerinho de peito muito singelo. Olha lá, ó. O Maurílio, tio dele, que... Olha que coisa louca, tinha dois patrocínios. Ó. O do Michel é Siemens, o do Maurílio é Sedex. E o Maurílio, que ao contrário do Bolt... O Maurílio, que ao contrário do Bolt, virou um bom corredor, né? O Maurílio que tá... É verdade, o Maurílio virou Boston, né? Então, deu certo sair do modo compartilhar?
Deu, saiu já. Deu.
É o Maurílio que virou um puta corredor, né? É, mas não se pode ter dois talentos na mesma família, né?
Não,
isso, amiguinhos, amiguinhas. São críticas construtivas sempre. Sim. Ficando a ESCOM ou chegando outra. Eu acho que dava para melhorar muito. Mas confia no meu Curió. Vai ser outro organizador esse ano.
Vamos ver. Data Michael informando.
Data Michael. Estou cruzando informações. Certo? Então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Vamos ficando aqui. Caralho, hein, bicho? Falamos mais que pobre na enchente.
Nossa senhora. Vocês falam, hein?
Uma hora de resenha, literalmente, mas esse programa é mais ou menos isso mesmo. Só tem horário para começar. É isso, amiguinhos, amiguinhas. Deixa sua sugestão de comentário aqui, tá? E esse programa também está no Spotify, beleza? A hora que tiver no YouTube, já está no Spotify.
Quando sai? Quando
sai? Amanhã, toda quarta-feira, às 19 horas, está no ar a resenha da corrida. Resenha
corrida. Número 4, né?
Ah, eu acho que é quinta, não é?
Eu acho que é quinta também.
Quinta, mas 296.
Ele não supera. Ele acha que a gente tinha que ter continuado a contagem das lives, mesmo não sendo uma live. Supera, que é outro. Mas é isso, amiguinhos e amiguinhas. Ficamos assim. Bons treinos a todos. Boas
provas. Vou dar uma corridinha agora.
Deus o livre. Boa, coisa ruim é deixar assim pra noite. Puta
merda. Não treinei hoje ainda.
Ah, eu. Agora eu sou do 5. Eu tô seguindo um guru aí na internet.
5 AM Club.
Tô seguindo um guru aqui de Sorocaba que ele prega o banho gelado porque eu não quero ter uma vida medíocre.
Então, isso é polêmica também, não traz essas coisas tão polêmicas.
Mais pra frente eu falo, mas eu não quero, eu longe de mim querer ter uma vida medíocre, então eu tô seguindo o guruzinho daqui. Um dia eu falo pra vocês do guruzinho. Beijo nas crianças,
Jesus. Xarope, um abraço, pessoal.
Tchau, amigo.